agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou Kleber Harrison e hoje aqui ao meu lado, sempre, o meu querido Thierry Viena.
Olá, queridos ouvintes da Rádio UFSCar, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje apresentando este programa junto do meu querido amigo escalador, o Climber Harrison.
Yeah, tradução de climber, escalador, galera.
Tem que ser.
A gente tem que explicar
assim,
essa
é
piada
nome.
Ruim, né, cara? E no programa de hoje, o quarto da nossa quinta temporada, com FM, quinta temporada. Palmas aí, Paulinho. O programa de hoje, o Cume FM te leva para as alturas. E cá entre nós, galera, não é todo mundo que consegue fazer isso com a gente, hein?
Só não vale vacar, hein?
O programa de hoje fala sobre um tema inédito, balonismo, galera. E para falar sobre isso, nós temos o Fyodor Nenov, recordista sul-americano de altitude, piloto de voo de balão na Air Brasil Balonismo e, galera, se vocês por um acaso já assistiram o programa Mais Leve Que o Ar, do canal Off, acho que vocês vão gostar de saber que ele é o comandante ali dessa aventura também. Tudo bem aí, Fyodor?
Olá, Kleber. Tudo jóia? É um prazer aí participar do programa aqui com vocês. E eu espero poder aí esclarecer e tirar todas as dúvidas aí e apresentar esse esporte aí que é tão apaixonante aí para todo mundo.
Bem-vindo, Fyodor. Tudo bem com você? É um prazer tê-lo aqui conosco. Conta pra gente então, Fyodor, como começou a sua vida vinculada às atividades de aventura?
Então, existe até uma coincidência grande aí em eu estar participando do programa aqui hoje com vocês, porque a minha vida como excursionista e como aventureiro começou um pouco antes da época de faculdade, em contato com um centro excursionista universitário da USP, né, lá de São Paulo, e eu comecei fazendo caminhadas, depois eu acabei me tornando guia de montanha, e eu cheguei a abrir uma empresa, né, de turismo de aventura, quando eu morava ainda em São Paulo.
Poxa, muito bacana, Fyodor. E como você chegou ao balonismo e o que tem de tão singular esse esporte?
Então, eu sempre me interessei, né, para descobrir um pouco mais as possibilidades de voo de balão. E eu comecei a me interessar para fazer voos de altitude, né, para conhecer a atmosfera, para voar em altos níveis. Para, na verdade, não só para ter alguma marca significativa de altitude, mas porque geralmente quando a gente sobe bastante com os balões, a gente acaba pegando correntes de vento que são mais fortes, e aí isso me possibilita realizar travessias maiores, fazer projetos de aventura pensando numa escala maior. Aí em 2001 eu consegui estabelecer um recorde sul-americano de altitude. Eu voei aqui pertinho, né? Na verdade perto de São Carlos, eu voei aqui, eu decolei de Rio Claro para fazer um voo a 30 mil pés, né, de altitude. Esse voo, ele é um voo que chega a 30 mil pés, equivale a mais ou menos 9.040 metros do nível do mar. E é um ponto, eu fiz um voo aqui, na verdade eu acabei encontrando aqui no Brasil as mesmas condições de atmosfera que a gente teria voando sobre o Everest, né? Eu tava voando mais alto do que o Monte Everest.
Caramba, Fyodor, que coisa impressionante, cara. Nossa, aqui do nosso lado, né? Pensar que você tava... Nossa, não consigo nem reagir, mano.
Que viagem, cara.
Nossa, que animal.
Poxa, que bacana, Fyodor. E fala pra gente um pouquinho sobre os maiores desafios ao voar de balão.
Então, acho que a maior dificuldade aí pra realizar os voos de balão é que o balão, ele tem uma autonomia pequena. Geralmente a gente sai para voar com autonomia para mais ou menos uma hora de voo. E a gente não tem nenhum sistema para direcionamento do voo, né? Quem determina a direção do voo são as correntes de vento. Então, a gente tem que se tornar especialista em entender como funciona, né, as correntes de vento, como que funciona a atmosfera de uma maneira geral. E tem que se posicionar sempre no melhor lugar para realizar os voos, né? Essa que acho que é a maior as maiores dificuldades aí para os voos de balão.
Poxa, que interessante, cara. Confesso que isso foi uma coisa que sempre me incomodou, assim, me deixou um pouco apreensivo. Não sabia como o pessoal fazia para descer no lugar que queria. Mas, Fyodor, quando que você começou a competir e onde que acontecem essas competições?
E, no final das contas, eu tive contato com o balonismo quando um dos meus clientes que viajava comigo, né, fazendo as caminhadas, as trilhas, ele me convidou para entrar na equipe dele para participar do primeiro campeonato brasileiro, que foi em 1988, e eu entrei na equipe como navegador. Eu já tinha bastante experiência para trabalhar com mapa e bússola, né, para fazer a navegação, e eu entrei na equipe, a nossa equipe foi campeã. E eu me apaixonei desde os primeiros voos, né, de balão, e fui devagarzinho fui migrando, né, das caminhadas para o balonismo. E hoje praticamente minha vida é só balonismo, né? Acabei deixando a parte de montanha um pouco de lado aí.
Poxa, que fantástico tudo isso, Fyodor. E em que consiste uma competição de balonismo? Como que funciona?
Então, basicamente as competições de balonismo, elas são feitas com provas de precisão. Então a gente decola com os balões, já com alguns alvos já pré-determinados. Aí durante o voo você vai ter que mudar a altura de voo, subir, descer, pegar correntes de vento diferentes para poder atingir os alvos, né? E aí quando você chega no alvo, você lança um saquinho de nylon do balão com peso, né? Pesa 80 gramas a marquinha que a gente joga do balão. Aí é feita a medição da distância da marca para o alvo. Os pilotos que conseguirem as melhores marcas, né, vão acumulando pontos e geralmente ao longo de uma semana a gente realiza em torno de, sei lá, de 20 a 25 tarefas e o piloto que conseguir as melhores pontuações é o campeão.
Poxa, que legal! E qual que é o desempenho do Brasil nessas competições?
Então, o Brasil hoje ele já está disputando de igual para igual, né, com os melhores pilotos do mundo. É difícil competir aí com os americanos, com os alemães, eles têm umas equipes muito fortes, né? Então, acho que na parte de equipe, eles são mais organizados ainda que a gente. Mas o Brasil hoje está voando de igual para igual. A melhor colocação do Brasil nos campeonatos mundiais foi exatamente no campeonato mundial, que foi realizado em 2014 aqui em Rio Claro. E o Brasil ficou em terceiro lugar. Essa é a melhor colocação do Brasil, né? E só a título de curiosidade, esse campeonato que foi, esse mundial que foi aqui em Rio Claro, ele inicialmente estava previsto para acontecer em São Carlos. No final eles acabaram mudando, meio perto do evento, eles acabaram transferindo o evento aqui para Rio Claro.
Poxa, quase, hein? Quase, Thierry, que a gente recebe aí o Campeonato Mundial de Balonismo aqui em São Carlos, hein? Quem sabe em breve, né?
Poxa, Fyodor, que sensacional, cara. E para fazer esse tipo de voo, quais são os desafios de segurança?
Então, basicamente, a segurança do voo ela vai depender de alguns fatores aí, né? Vai depender de você ter um equipamento em condições, então um balão inspecionado, um balão que tiver totalmente preparado para voar. A experiência do piloto, né, que vai tá fazendo os voos. Aí assim, na verdade, essa experiência ela vai depender muito do que o piloto está se propondo a fazer, né? Então, se você vai fazer um piloto iniciante, você vai ficar mais nos voos mais simples, né? E aí, à medida que você vai ganhando experiência, você pode pensar em projetos um pouco mais ousados. E a outra questão que é muito importante é a condição do tempo, né? Se você não tiver uma condição favorável para voar, a melhor alternativa é cancelar o voo e deixar para outro dia. Então, é mais ou menos por aí. A segurança de voo tá ligada nesses três fatores aí.
Poxa, muito interessante. Segurança sempre em primeiro lugar, né, Thierry? E onde, se alguém quiser voar de balão, por exemplo, ter a experiência de voar de balão, como que pode fazer isso? Onde?
Então, para quem quiser ter essa possibilidade, né, de conhecer como que funciona o balão e fazer um voo, tá bem fácil, né? A gente tá bem perto aí do pessoal em São Carlos, a gente tá aqui em São Pedro, mais ou menos a uns 50, 60 quilômetros de São Carlos, e a gente realiza voos aqui todos os finais de semana e feriados. É feito sempre uma decolagem por dia. O voo de balão é feito sempre ao amanhecer e os passeios eles têm duração de uma hora. Então, quem quiser realmente ter essa experiência, é bem fácil, está bem perto. A gente tem uma estrutura super bem montada aqui para atender todo mundo. O nosso telefone de contato aqui é 19 99706-6603. Pode mandar mensagem por WhatsApp, a gente pode enviar as informações gerais sobre os passeios e toda a nossa programação de voos aí.
Maravilha! Bom, e hoje aqui no Cume FM nós estamos entrevistando o Fyodor Nenov, falando sobre balonismo. E agora nós vamos para um pequeno break, como sempre aqui no programa, galera. O convidado é que sugere uma música. E aí, Fyodor, que som você vai mandar pra gente hoje, cara?
Legal, então. Vamos escutar agora no intervalo Black Dog do Led Zeppelin.
É, ele mandou uma música diretamente de um dirigível, Zeppelin aí, ó. Paulinho, solta não, Black cara. Dog, Led Zeppelin. Hey, hey, mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove.
Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive, aqui na Rádio Fiscar 95,3.
Escute diferente.
É isso aí, Thierry. E aqui no programa de hoje nós estamos conversando com o Fyodor Nenov, falando sobre balonismo, galera. Fyodor, no bloco anterior nós falávamos sobre recordes, sobre... Onde se pode ter uma experiência voando de balão. E fala um pouquinho pra gente agora, que locais você tem visitado mais no sul do continente?
Então, eu já participei de várias competições, né, fora do Brasil. Eu tive voando já no Mundial do Japão, fiz um Mundial também na Áustria e fiz uma outra competição, outro Mundial na Hungria, né? E eu já fiz também alguns outros projetos de aventura, né? Pelo Brasil e também fora do Brasil. Eu sobrevoei já ao Monte Fuji, que foi um projeto super bacana, por ser uma coisa única e também foi bem no início da minha carreira. Já fiz voos de balão, fiz um voo de balão sobre a cidade de São Paulo, que também foi uma coisa inédita. E agora, recentemente, eu fiz uma expedição, né, que fez parte aí da segunda temporada para o programa Mais Leve que o Ar do Canal Off. Eu atravessei o continente sul-americano, saindo do litoral do Rio Grande do Sul, e fui fazendo vários voos até chegar no litoral do Chile. Cruzei toda a América do Sul, deserto do Atacama, fiz voos incríveis.
Legal. E quais são os seus próximos objetivos, Fyodor?
Então, os projetos agora para esse ano... na verdade, continuar, né, tocando a minha estrutura de voos de balão de passageiros, né, que eu tenho aqui na região de São Pedro. Eu faço voos todos os finais de semana com balão para 16 passageiros. E é sempre um desafio a gente estar criando, né, novos roteiros, tá realmente oferecendo algum diferencial aí para esses voos, né? E eu estou construindo também, eu estou terminando de construir um dirigível de ar quente, que é o primeiro dirigível de ar quente, na verdade vai ser o único dirigível de ar quente aqui do Brasil. Eu fiz o primeiro voo de teste agora no final desse mês de janeiro, e a gente está na fase agora final de ajustes aí, e então a intenção é colocar esse dirigível para voar. E também desenvolver a terceira temporada para o canal Off, lá do programa Mais Leve que o Ar. A gente está definindo qual que vai ser a melhor estratégia aí para criar essa terceira temporada. Talvez a gente faça alguns voos com o dirigível, né, que é um equipamento novo aí, bem bacana, e a gente vai mesclar esses voos de dirigível com os voos com os balões convencionais. Então esses são os projetos principais agora para esse ano.
Fantástico, galera! E agora é chegada a hora da nossa dica de mínimo impacto.
Dica de mínimo impacto.
Aproveitando que nosso convidado sabe tudo sobre estar no ar rarefeito, que dica você traz para os nossos ouvintes hoje, Fyodor?
Então, a dica de mínimo impacto aí para o balonismo, eu acho que o balão, na verdade, quando a gente está voando, ele produz um pouco de barulho, né? Ele tem um ruído, né, do maçarico, e a gente, quando percebe que vai sobrevoar alguma área que tem alguma criação de animais ou que tem alguma fauna representativa, uma floresta que você tem bastante animais ali, a gente procura usar uma chama do maçarico que faz menos barulho, tá? É uma chama que ela não passa, o gás não passa pelo sistema de serpentina do maçarico, então ela não tem um ruído muito forte, né? E a gente usa essa chama realmente para causar o mínimo impacto possível aí nessas regiões que a gente está sobrevoando.
Agora, uma coisa que eu fiquei curioso aqui, Fyodor, aquela história do padre que sumiu no balão, já faz um tempo isso daí. Você teria alguma peculiaridade técnica para comentar? Alguma coisa que, de repente, a mídia deixou de falar? Que aquele cara fez, meu? Ele encheu um monte de balão com gás hélio. O que ele fez, cara?
Então, essa história do padre, ela ficou famosa, né? Muita gente pergunta. E, na verdade, aquilo que aconteceu foi um absurdo, né? Porque o padre não era piloto, ele não tinha experiência nenhuma de voo. Ele simplesmente encheu aqueles balões de gás e saiu voando, né? Então, o cara estava totalmente sem noção nenhuma do que ele estava fazendo. E agora, há pouco tempo, né, no final do ano passado, agora, a gente realizou aqui uma aventura, né? Que foi um voo com os balões de gás. Depois do padre, foi o primeiro voo bem sucedido aqui no Brasil. E a gente produziu uma matéria aqui, gravando na região de São Pedro. Eu fiz o projeto junto com o Luiz de Cani, que é um paraquedista super famoso. E a gente fez um quadro para o Caldeirão do Hulk. Quem tiver curiosidade de ver a matéria, é bem fácil, acessando o site do Caldeirão. É possível assistir o programa. Então a gente decolou aqui de São Pedro com 800 bexigas de gás hélio, elevando uma casinha cenográfica, né, uma casa bem levinha. E aí decolou dentro da casinha o Luiz de Cani com paraquedas. Ele é paraquedista, né, super experiente. Ele decolou com um paraquedas para fazer salto a baixas altitudes, né, com paraquedas de base jump. E a gente fez um voo. Eu estava com um balão de ar quente acompanhando o voo, com uma corda bem fina ancorada nessa casinha. para que no momento que ele saltasse do balão de gás, o balão não se perdesse na atmosfera. A gente decolou, fez um voo na direção do aeroporto de São Pedro, ele conseguiu fazer um salto bem bacana, e depois eu pousei com a casinha dentro do aeroporto de São Pedro e foi super legal, um projeto que deu super certo. A gente, na verdade, estava aprendendo, né, a voar com balão de gás, e foi um projeto bem bacana. E quem tiver curiosidade de ver, ficou bem bonito o projeto.
Que interessante, cara. Obrigado pelos esclarecimentos aí. Para quem não sabe, o padre do balão ganhou o prêmio Darwin Awards, que é um prêmio concedido às pessoas que se retiram do pool genético da humanidade.
É mesmo, não sabia disso não. Aliás, eu acho que ele inalou todo esse gás hélio aí, né? Por isso que ele fez essa viagem aí pro além, né, cara?
É isso aí.
Muito bom. E é chegada agora da nossa dica de livro e de filme.
Então, uma dica de livro, um livro que eu acho bem bacana, é um livro que chama Volta ao Mundo em 20 Dias. Ele é, na verdade, é um relato, né, de uma aventura, onde os pilotos Bertrand Piccard e Brian Jones, eles conseguiram dar a volta ao mundo em 20 dias realmente voando com balão. Foi um projeto bem bacana, eu pude acompanhar esse projeto na época, e eles decolaram da Suíça com um balão que não é, na verdade, um balão de ar quente, ele é um balão misto, né, de ar quente com gás hélio. É um balão que a gente chama de Rosier. Ele tem 2/3 de gás hélio, que dá uma flutuação para ele bem longa, e a parte inferior, 1/3 inferior de ar quente, para ele compensar as variações de temperatura entre o dia e a noite. Aí eles conseguiram voar durante 20 dias sem escala e dar a volta ao mundo e chegar, né, cruzar o mesmo meridiano que eles decolaram ali na Europa, né? E essa é uma dica de leitura. E de filme, eu acho que eu vou deixar uma dica aí bem bacana, que é o programa Mais Leve Que o Ar. Quem tiver curiosidade de assistir aí as 2 temporadas que a gente já gravou para o Canal Off, é fácil assistir pelo site do Canal Off, é só procurar lá o programa. E a gente tem aí 10 episódios da primeira temporada e 15 episódios da segunda. São programas de 30, 35 minutos de duração e vale a pena, são super aventuras aí. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante.
Poxa, que bacana, cara. Por isso que eu gosto de fazer esse programa aqui, Paulinho. São convidados muito interessantes que trazem aí um universo, né, que a gente jamais iria conhecer. Como que eu ia pensar que eu ia lidar com balonismo ou ouvir falar disso? É muito legal. Então, o livro fica aí, galera, ó. Volta ao Mundo em 20 Dias. Inclusive, um dos autores aí tem o mesmo nome de um dos caras do Rolling Stones. Eu tô ligado nisso aí. Vai ficar fácil de achar, hein? Brian Jones. E o programa Mais Leve Que o Ar, do Canal Off, que tem 2 temporadas aí, ó. 10 episódios a primeira temporada e 15 episódios a segunda temporada. Mais Leve Que o Ar, do Canal Off. Volta ao Mundo em 20 Dias. Um dos autores é o Brian Jones, não é o baixista do Rolling Stones.
Muito bem, pessoal. Este foi mais um Cume FM Saia do Sofá. O programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente a participação no nosso programa, Fyodor Nenov, e as dicas sobre balanismo e todas as curiosidades que ele trouxe aqui pra gente. Obrigado, Fyodor. Um abraço. Fui.
Pô, galera, eu quero agradecer muito a oportunidade aí, né, por esse espaço. E queria deixar um nosso contato aqui no Facebook, quem tiver curiosidade aí para saber um pouco mais sobre as aventuras, sobre os voos de balão, nosso Facebook é Air Brasil Balonismo, fica fácil de encontrar e tem bastante conteúdo ali. E tem o Instagram também, que é Air Brasil Balonismo, tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade, quando vocês tiverem interesse de saber um pouco mais sobre o balonismo, eu vou estar sempre à disposição. Grande abraço aí para todo mundo. Valeu.
Valeu, Fyodor. Valeu, galera. Muito obrigado por ter acompanhado o Cume FM Saia do Sofá mais uma vez e desejamos a todos bons ventos.
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.